onde o homem tem chance, finalmente, de expressar todas as suas potencialidades humanas, de amar, ser amado, falar, ser escutado, escutar e respeitar o próximo e aprender muito, aprender não só geografia, história, matemática, física e química, mas aprender a aprender e aprender a ser. Isso está lá nos princípios da Unesco, só que ninguém sabe fazer. E espero que a gente continue com todo o apoio dessa comunidade maravilhosa do software livre, porque nós precisamos muito de desenvolvedores, mas não de software institucional para vender. Ninguém bote empresinha para vender software institucional. Isso é um crime. Né? É um crime para o desenvolvimento das crianças. Vamos fazer suporte para o computador, para o nosso OLPC, que é um computador para criar a máquina das crianças, como disse o Papa, e nós vamos botar ali atividades, atividades de invenção, de criatividade, de ter ideias, de aprender a pensar. Muito obrigada.
Nós temos 5 minutos de espaço para as perguntas. Por favor, formulem as perguntas no microfone.
Bom dia, professora Léa. Eu não sei se a senhora se lembra de mim, mas eu já estive no outro fórum ali, fazendo umas perguntas. Hoje eu sou professor do CEFET, Centro Federal de Educação Tecnológica. E a gente tem lá um grande problema na questão de avaliação. É, e a senhora me tirou uma grande dúvida hoje, que é como avaliar o aluno, no sentido de que, qual é o meu objetivo dentro da sala de aula? Né? E, no caso lá, eu estou preparando profissionais para a área de informática, né? e se eu preparar um bom profissional, não me interessa se a nota dele foi 10, se foi 5, se foi 4, se foi 0 quase, mas se ele saiu sabendo. Né? Agora, quais são os obstáculos dentro desses? Então, a questão da avaliação, da estrutura de avaliação, da falta de visão dos professores. Eu vejo lá que eu tenho grande dificuldade com os meus colegas de nós mudarmos as configurações do laboratório, as possibilidades de ensino, né, para que o aluno consiga também ter um bom uma mudança de cultura. Né. Eu só gostaria de deixar um pequeno recado. Eu trouxe aqui 3 alunos de lá do CEFET, são do interior do Rio Grande do Sul, e eles estão apaixonados, se apavoraram com o software livre, não conheciam, vão voltar transformados e transformando seus colegas. Então, eu deixo essa pergunta, né? Quais os grandes obstáculos
muito
entre
essa
avaliação, os colegas?
Que você quer ver o talento do aluno, quanto que talento que ele desenvolveu. Isso não dá para pesar nem medir. Tem que mostrar fazendo.
Bom dia, professora Léa.
Bom dia.
Eu gostaria de saber, as escolas públicas que já têm os laboratórios de informática, já têm os computadores, como que vocês fazem a integração desse laptop, das atividades desse laptop com as atividades no laboratório de informática?
Querida, isso aí é bastante importante, mas nós não temos ainda essa experiência, porque eu recebi os primeiros 10 laptops do LPC no dia 26 de dezembro, para a nossa equipe aprender a mexer e ver quais eram as funcionalidades que podiam servir à educação. Depois, no dia 24 de março, chegaram os primeiros 50 para a escola piloto. E agora, na segunda-feira, chegaram mais 50 para a sexta série, nós botamos das quartas séries. Essa escola não tinha laboratório, nunca tinha ganho computador. Então, a gente está aos pouquinhos recebendo. Mas nós temos uma perspectiva. Nós achamos que tem laboratório, continua lá o laboratório. Só não laboratório para dar 50 minutos de aula. Porque os espaços e os tempos dentro da escola têm que ser todos reorganizados. O currículo, a grade curricular, tem que ser toda reorganizada. Mas isso leva tempo, tem que ser devagar. Então, não é agora, é a hora da turma tal lá. O professor chega na porta, larga lá 30, 40 alunos e diz para o técnico assim, te vira. Entende? Porque eu não sei mexer nisso. Não é isso. Os alunos vão se candidatar e vão lá. Porque a colega da professora Tânia, não sei se foi a Ana Mota que disse, Tânia, ela disse assim, eu estava tão ansiosa, porque vai chegar os computadores, nós não temos curso, nós não tínhamos professor para dar curso. Eles vão aprendendo em serviço, junto, né? E a gente coloca lá os bolsistas, são os monitores e os bolsistas do LEC, para ajudar o professor. E ela disse assim, eu estou tão ansiosa, estou tão nervosa, porque o que, que eu vou fazer a manhã inteira com as crianças com esse laptop na mão? E o menino se virou para ela e disse assim, não fica nervosa, professora, a gente ajuda. Então, eles, dá o espaço para eles dar no laboratório, porque eles se precisam de um desktop, de um computador maior para fazer algum trabalho, eles vão lá. Quer dizer, o laboratório fica, mas ele não fica para dar aula, ele fica para servir a todas as turmas, fazendo um horário, uma organização de distribuição, vai lá, se inscreve.
É, sou Rômulo Machado, eu sou de uma ONG lá de Manaus, lá do Amazonas, e a gente colabora com a educação lá também, junto ao governo. E eu gostaria do seu comentário, professora Leia, a respeito de um problema que eu acho assim, que infelizmente, né, além do projeto OLIPC, que a gente torce para que seja o primeiro, outras instituições, eu não diria instituições, outras empresas estão também com outras iniciativas. Não são instituições, são empresas. E a gente percebe, pelo menos da área de informática, de que tem muito mais fim comercial do que ligação com a educação neste país. Eu gostaria do seu comentário a respeito de como é que a senhora vê essa concorrência, até mesmo desleal, de outras empresas junto a esse brilhante projeto chamado LPC.
Obrigado pela sua pergunta. De verdade, nós estamos agora enfrentando o poder do capital. Porque essas empresas todas faziam laptop. Mas qual era o mercado do laptop? Eram os executivos. Era a gente que pagava bem. Não havia interesse em fazer laptop barato. Tem laptop sofisticado, né? E aí depois o wireless, e tem isso, mas aquilo. Então, era um nicho de mercado muito bom. Só que na educação eles nunca conseguiram. Porque a educação é pobre. Não tem, os governos não têm dinheiro para comprar computadores suficientes. Nos Estados Unidos, o mercado já está muito bem atendido, mas na Europa, pouca criança. As escolas têm... Eu estive lá em salas de aula, tanto em Barcelona, como em Paris, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, com 10 crianças na sala de aula, porque está diminuindo a reprodução lá. Então, não tinha muito interesse em educação. Agora, quando surgiu esse laptop do LPC, por $100... Entende? Mas que é isso que eles fizeram? E um mercado fantástico para eles, porque 2 bilhões na China, 1 bilhão na Índia, toda a Ásia, América Latina, o Brasil, aí despertou a fome do mercado. E eu acho que a nossa luta é agora. Então, até o ministro da Educação, eu tive uma audiência com ele, ele me recebeu, eu fui lá defender, né, como isso, o presidente Lula recebe uma pressão terrível das empresas brasileiras, das empresas estrangeiras e da imprensa. A imprensa brasileira, porque os jornais e a televisão não compreendem o assunto e ficam atendendo seus anunciantes. E não vão falar mal de quem está pagando para eles publicarem. Então, é muito, e os políticos também, e a desinformação do povo. Então, eu fui falar e o ministro mesmo se interessou e quis escutar. E aí nós dissemos, não, mas isso é muito caro. É um investimento. E é um investimento que a gente tem que fazer no social. Aí ele diz assim, professora, nós somos socialistas. Eu digo, ah, tem que provar que é. Né? Porque é mercado. É mercado. Essas outras empresas fazendo laptop é para o mercado, é para vender e para vender em grande quantidade. Tanto que a própria Intel, eles me chamaram lá, eu estive lá, eles vêm aqui conversar. Eles dizem, mas a senhora é construcionista, mas então nos dê aí qual é o que a gente pode mudar para ser mais construcionista. Então, eles foram na Argentina e disseram, isso é notícia que eu, não deles, que eu li no jornal, se o presidente da Argentina comprar 1 milhão de laptops, eles fazem por $200, o preço é 400. Claro, é marketing. E aqui no Brasil vão fazer a mesma coisa, só por quanto tempo? Porque vai ser vendido, e vai ser vendido amplamente. Agora, o LPC é fundação, não é para vender. Não pode ter lucro. Inclusive, empresas que queiram fazer, é difícil de encontrar, porque não pode ter o lucro dos grandes multinacionais capitalistas. Então, o problema todo é um governo poder ter uma informação bem clara, e nós estamos pesquisando isso e documentando para provar que é um investimento que vai revolucionar a escola brasileira. E por que, que pode revolucionar a escola brasileira? Ah, vocês não sabem, mas os professores têm tomado consciência, o Brasil tem a proposta curricular mais democrática do mundo. Enquanto nos Estados Unidos, todo o programa das escolas, o ensino, é feito por standards, enquanto na Europa eles têm sempre as provas de avaliação, testes nacionais para todo o país para avaliar rendimento, o Brasil tem PCNs. O que é PCN? Parâmetros Curriculares Nacionais. Nós temos há quase 10 anos. Esses parâmetros são orientações para o professor. Mas cada escola brasileira, de acordo com a norma legal, pode fazer o seu projeto político-pedagógico. É pura democracia. Cada escola, reunindo a comunidade escolar, os alunos, os pais e os professores, Leia, define seu projeto. E esse projeto, se é aprovado pela comunidade, é aprovado pela Secretaria de Educação. Mas por que, que não fazem? Os parâmetros estão tudo na gaveta, na biblioteca, ninguém lê os parâmetros, não conhece. Não faz porque o livro didático é uma empresa fantástica de publicação de livro didático, traz tudo. Traz o conteúdo, os tópicos, subtópicos de janeiro, fevereiro, de março, de abril, de maio. E o professor não precisa nem decidir nada, está tudo ali preparado. Os exercícios, também está preparado as provas, os testes. Então ficou assim uma zona de conforto, de comodismo, de não ter que enfrentar riscos, de não ter que lutar por uma ideia. Então nós não estamos usando. Mas se a gente tiver laptop para todas as escolas e para todas as crianças, podemos usar os parâmetros e ali nós sabemos se a criança está aprendendo, por exemplo, se ela não sabe dividir número com vírgula, mas está ali, qual é a competência? E nós estamos usando nos projetos delas o desafio para elas aprenderem a diminuir número com vírgula, entende? Então é uma coisa democrática.
Não, eles estão pedindo para encerrar a nossa atividade, teriam mais outras perguntas ainda, mas tem agora, imediatamente, uma outra atividade aqui, por isso que a gente precisa encerrar. Então, nós agradecemos a participação do David e da Leia.